sobre a proteção de Deus nosso Senhor da Piedade, vamos dar início à 26ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amancio Vieira.
Preocupado com a pauta aqui.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Adelcio a ler uma passagem da Bíblia para nós.
Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fidelidade. Ele ama a equidade e a justiça, e a terra está cheia das suas graças.
Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária de 2019. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício número 100 de 2019. Em resposta ao requerimento número 95 de 2019, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos cópia do ofício protocolado na Sabesp, encaminhando o requerimento supra. Valemo-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 101 de 2019. Em resposta ao requerimento número 99 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo em razão da vistoria que é necessária realizar em loco, na referida estrada, para constatar se a mesma atende às normas municipais. Valemos-nos no ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 102 de 2019, em resposta ao requerimento número 98 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 103 de 2019. Em resposta ao requerimento número 100 de 2019, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 1015-2019. Senhor Presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, passo às mãos da Vossa Excelência o demonstrativo da evolução da receita dos exercícios 2016 a 2018 e a estimativa de receita para exercícios 2019 a 2020. Aproveitamos-nos no ensejo para renovar os nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Convite. Irmão senhor, a Associação Cultural Esportiva de Piedade, ACEP, tem a grata satisfação de convidar Vossa Senhoria para participar do 47º Bon Odori, Dança Folclórica Japonesa. Data, 28 de setembro de 2019. Horário, das 19 às 23 horas. Local, Associação Cultural Esportiva de Piedade, ACEP, Rodovia SP-250, quilômetro 101, trecho Piedade, a Pilar do Sul. Atenciosamente, Tetsuo Kano, presidente da ACEP. Ofício número 99/2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 23 de 2019, que versa sobre a transformação da área rural em expansão urbana, conforme especifica e detalha na mensagem. Assim solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do parágrafo 1º, artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos no ensejo para renovar Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem no projeto de lei número 14 de 2019. O presente projeto de lei número 14 de 2019 tem por objetivo transformar a área de 339.941 metros quadrados, objeto da matrícula número 22.941 do CRI local, situada no bairro da Liberdade, neste município, cadastrada no INCRA, e que consta pertencer a William Edgar Vassast e Edvard de William Vassast, em zona de expansão urbana, com a finalidade de ali implantar um loteamento fechado de chácaras com áreas iguais ou superiores a 1.000 metros, denominado Aras Residence Empreendimentos SP Limitada, conforme estabelece a Lei Municipal número 3.944 de 2008, Lei do Parcelamento do Solo. No parágrafo único do artigo 4º, dispondo que, em áreas transformadas em expansão urbana por autorização legislativa, somente serão admitidos loteamentos e desmembramentos para fins residenciais, com as dimensões de seus lotes definidos na Lei de Zoneamento do Município. de forma a atender o estabelecido do artigo 42B do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10/7/2011, acompanha este projeto, um projeto prévio para a criação da zona de chacras, contendo todos os elementos necessários à transformação daquela zona rural em expansão urbana, alterando o plano de zoneamento do município. Por sua vez, a Lei de Zoneamento do Município, Lei Municipal nº 3.935, de 20/6/2008, Plano de Zoneamento, estabelece em seu artigo 36 as dimensões mínimas para zonas e chacras como sendo de 1.000 metros quadrados e outras especificidades peculiares a serem observadas por ocasiões na aprovação do projeto. A proposta e intenção de implantação desse empreendimento foi submetida à análise prévia do Conselho Municipal de Política Urbana de Piedade e, após debates, questionamentos e esclarecimentos, obteve parecer favorável, conforme cópia anexa a esse projeto. Aqui cabe um esclarecimento em relação ao Conselho Municipal de Política Urbana, tendo em vista que no projeto de lei número 16/2018, que tratava do mesmo assunto, foi arquivado, houve questionamento em relação ao quórum da reunião que aprovou sua proposta. Para dirimir qualquer dúvida, encaminhamos a lei de criação de decreto de composição, esclarecendo que na lista constam titulares e suplentes. Entretanto, os suplentes não têm obrigatoriedade de participação e votação apenas na vacância dos titulares. Dessa forma, o quórum é perfeitamente adequado. Outro questionamento foi em relação à audiência pública, que foi devidamente realizada em conjunto pela Câmara dos Vereadores e Prefeitura Municipal, conforme ata e lista de presença anexas. Outro sim, evidencia-se que os proprietários pretendem dar nova destinação ao seu imóvel, mesmo porque, por força da proximidade da zona urbana do município, a propriedade torna-se mais rentável com a implantação de loteamento fechado de chácaras, sendo necessária a transformação prévia da área rural em expansão urbana. Dentre as regras normais, o presente projeto deixa prevista a contrapartida dos proprietários ao município estabelecida no inciso 6º do artigo 33 da Lei Federal nº 10.257, de 2001, Estatuto da Cidade. Após a regulamentação municipal, que estabelecerá os parâmetros para fixação dos valores correspondentes ao empreendimento, a ser cobrada em ocasião oportuna. No mérito da questão, observamos a tendência dos proprietários de grandes áreas de urbs em implantar o seu território loteamento fechado, constituídos de condomínios de lotes ou chacras, em sistemas de maior segurança e conforto aos seus moradores, ante a descontinuidade à exploração agrícola via de regra. A importância de projetos como esse se dá à medida que empreendimentos assim geram emprego e renda, aumentam a arrecadação do município com o recolhimento de tributos urbanos, promovem o desenvolvimento ordenado e legalizado. O recolhimento de tributos urbanos vai reforçar o orçamento do município, possibilitando que sejam feitos novos investimentos sociais e de infraestrutura na cidade, promovendo e melhorando o bem-estar da população. O interesse público é patente, visto que incentivo à aprovação de empreendimentos legalizados tende a arrefecer a proliferação de parcelamentos irregulares do solo, tão nefastos ao município e aos munícipes. Assim, solicitamos a apreciação dessa Egrégia Casa de Leis. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 23/2019. Transforma a área rural em expansão urbana, conforme especifica. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º, o artigo 60 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a área rural compreendida na matrícula 22.941, registrada no CRI, Cartório do Registro de Imóveis desta comarca, especificada no memorial descritivo, parte integrante desta lei, com a área de 339 9.941 metros quadrados, situadas no bairro da Liberdade, nesse município, e cadastrada no INCRA, sob o número 637-041-010-766-3. Convertida em zona de expansão urbana, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Lei Municipal, número 3.944, de 2008, Lei do Parcelamento do Solo. Parágrafo 1º. A conversão de zoneamento que se refere ao caput deste artigo se dará exclusivamente com o objetivo de possibilitar a implantação de loteamento fechado de chácaras na área compreendida na matrícula. Parágrafo 2º. O parcelamento do solo, uso e ocupação da área delimitada no presente artigo se dará mediante projeto de empreendimento que compreende apenas loteamento de chácaras de lazer ou caráter residencial de baixa densidade nos termos do parágrafo 3º do artigo 15 da Lei número 3.935, de 2008, Plano de Zoneamento. Artigo 2º. Acompanhando o projeto de parcelamento do solo, deverá ser apresentado o Estatuto do Impacto de Vizinhança nos termos do artigo 70 a 75 da Lei Municipal, número 3.740, de 9/10/2006, Plano Diretor do Município, devendo apresentar soluções voltadas especialmente aos problemas ambientais. Artigo 3º. Na hipótese do projeto de loteamento prever portaria e controle de acesso às vias públicas do loteamento, deverá compensar a restrição de acesso aos espaços livres de uso público, conforme proposta a ser inserida no Estatuto do Impacto de Vizinhança. Parágrafo único. Caberá à comissão designada para avaliação do Estatuto do Impacto de Vizinhança, analisar a adequação das compensações estabelecidas, podendo determinar as medidas que se fizerem necessárias. Artigo 4º. Assegurando o cumprimento do disposto no artigo 2º desta lei, a aprovação do projeto de loteamento para fins de emissão da correspondente licença de execução, estabelecida nos termos do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.944, de 10 de julho de 2008, Lei do Parcelamento do Solo, será condicionada a parecer favorável emitido no relatório de impacto de vizinhança. Parágrafo único. O alvará de habitabilidade, expedido conforme os termos do artigo 13 da Lei Municipal número 3.944, de 10 de julho de 2008, Lei do Parcelamento do Solo, será expedido após verificação de que as medidas compensatórias estabelecidas no relatório de impacto de vizinhança foram efetivamente cumpridas. Artigo 5º. Adotando-se de sistemática de aprovação do artigo 15 da Lei Municipal nº 3.944, de 10 de julho de 2008, a licença de execução também dependerá de parecer favorável emitido no relatório de impacto de vizinhança. Parágrafo único. Do termo de compromisso previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 15 da Lei Municipal 3.944, de 10 de julho de 2008, constará cláusula expressa prevendo a obrigação de executar todas as medidas compensatórias previstas no relatório de impacto de vizinhança, sob pena de executar a caução prevista no inciso 2 do mesmo dispositivo legal. Artigo 6º. A área definida no artigo 1º passa a constituir-se em zona de chácaras urbanas e se submeterá a correspondentes regramentos contidos no plano de zoneamento do município. Artigo 7º. A título de operação urbana consorciada, estabelecidas no artigo 33, inciso 6, da Lei Federal nº 10.257, de 2001, Estatuto da Cidade, a contrapartida urbanística pela possibilidade de urbanização estabelecida no artigo 1º desta lei obrigará o empreendedor o pagamento de R$ 77 mil ao município. Parágrafo 1º. A disposição estabelecida no artigo 1º desta lei somente terá eficácia após o empreendedor que se comprometer com o parcelamento da área apresentar a prova do depósito de quanto estabelecido no caput deste artigo. Observando o disposto nos parágrafos 3 e 4 do mesmo dispositivo legal. Parágrafo 2º. O depósito no valor de R$ 77 mil deverá ser efetivado na conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e mediante após aprovação do loteamento com o respectivo registro no cartório registrário do município. Parágrafo 3º. O parcelador deverá oferecer em caução, como garantia pelo pagamento da contrapartida urbanística, dois lotes do empreendimento, mediante a lavratura da escritura pública, os quais serão oportunamente liberados assim que houver comprovação do depósito no referido Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Artigo 8º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de agosto de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 102/2019. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o projeto de lei número 18/2019, que dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do seu parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 18/2019. Temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o Projeto de Lei número 18/2019, que dispõe sobre a criação de cargos permanentes de psicólogo de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. O presente projeto nasce da emenda da demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde possui ambulatório de saúde mental e possui demanda reprimida conforme ofício anexo de pacientes que necessitam da avaliação e acompanhamento ambulatorial. Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social, possui diversas demandas em suas unidades do Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, 2 unidades, e Centro de Referência Especializada em Assistência Social, o CREAS, 1 unidade. No sentido atendimento aos referenciados. Conforme cópia de pedido, existe demanda de atendimento de crianças e adolescentes em medidas socioeducativas determinadas pela Justiça. Dessa forma, o interesse público na criação de cargos está presente na medida em que a administração tem obrigação constitucionais de atendimento aos usuários de saúde e aos assistidos da área social. Assim, solicitamos a apreciação e aprovação dessa Igreja Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de agosto de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 18/2019. Dispõe sobre a criação dos cargos que menciona no quadro permanente de servidores públicos do município e de outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro permanente de servidores públicos municipais, subordinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Saúde, na classe denominação, quantidade, carga horária mensal e vencimento especificado, no anexo 1 desta lei. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para provimento do cargo que trata este artigo vêm especificado no anexo 2. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 30 de agosto de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 104 de 2019. Excelentíssimo presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Casa Municipal o projeto de lei número 21 de 2019. O projeto que institui o Programa Social de Incentivo à Regularização Fiscal Pró-Social do município de Piedade, através de parcelamento incentivado às famílias de baixa renda, microempreendedores individuais, MEI, microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP, com ampliação do prazo previsto para pagamento e da outras providências. Trata-se de projeto de lei que visa oportunizar aos cidadãos, principalmente os de baixa renda, microempreendedores individuais e microempresas, a quitação dos tributos em atraso. A grave crise que assolou o país nos últimos anos atingiu em sua maioria os cidadãos de baixa renda, que certamente contribuiu para a inadimplência dos tributos municipais. A inadimplência é considerada volumosa e a necessidade da criação de um mecanismo que possibilite a entrada de recursos financeiros à tesouraria municipal é premente, com viés social, pois oferece descontos maiores a quem tem renda menor, que por sua vez foram mais afetados pela crise econômica do país. Os programas de refinanciamento de dívidas e tributos têm sido usados em todas as esferas governamentais, com o intuito de conceder aos contribuintes oportunidade de quitação de débitos em atraso e, como consequência, recuperar créditos tributários tão importantes aos cofres municipais. Nesse sentido, o governo federal fez nos últimos anos pelo menos 7 programas com esse intuito, e mais recente é a Lei Federal nº 13.494, de 24 de outubro de 2017, que se transformou em lei após a conversão da medida provisória, já está em vigor no mesmo ano de sua edição. Em anexo também encontra-se o Decreto Estadual nº 62.709, de 19 de julho de 2017, em que o Governo do Estado de São Paulo editou norma nesse sentido. Por fim, temos o município de Piedade, as leis municipais nº 4.065, de 24 de dezembro de 2009, e a Lei nº 4.356, de 2014, que também institui o refinanciamento da ordem geral, com abatimento progressivo de juros e multas. Dessa forma, não estão presentes as hipóteses do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do artigo 42, do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Agora que é o projeto. Projeto de Lei número 21 de 2019. Institui o Programa Social de Incentivo à Regularização Fiscal Pró-Social do município de Piedade, através de parcelamento incentivado às famílias de baixa renda, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, com ampliação do prazo previsto para pagamento e de outras providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Social de Incentivo à Regularização Fiscal, o Pró-Social, destinados a fomentar inadimplemento de créditos tributários em razão de fatos gerados ocorridos até 31 de dezembro de 2018, vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em face de execução fiscal já ajuizada, inclusive os saldos que tenham sido objeto de parcelamento anteriores, não cumpridos integralmente. Parágrafo 1º. Entende-se por créditos tributários o valor do principal acrescido da atualização monetária, multa, moratória ou punitiva, conforme a legislação especificada, dos juros moratórios e compensatórios, conforme o caso. Parágrafo 2º. São habilitadas a adesão do pró-social às 1. Pessoas físicas, possuidores de um único imóvel cuja área construída seja inferior a 150 metros quadrados ou terra nua inferior a 500 metros quadrados e com renda familiar mensal inferior a R$4.000. B. Outros possuidores de imóveis que não se enquadrem na a linha A. 2. Pessoas jurídicas. A. Microempreendedores individuais, com faturamento anual inferior a R$48.000. B. Microempresas, empresas de pequeno porte, com faturamento anual inferior a R$60.000. C. Outras empresas que não se adequarem nas alíneas A e B. Parágrafo 3º. Para comprovação de renda familiar prevista no parágrafo anterior, serão aceitos os seguintes documentos. A. Declaração de imposto de renda emitido pela Receita Federal do Brasil. B. Demonstrativo de pagamento de instituição pública ou privada. C. Declaração de próprio punho, sob as penas da lei, somente no caso de inexistência de declaração de imposto de renda emitido pela Receita Federal do Brasil ou demonstrativo de pagamento de instituição públicas ou privadas. Artigo 2º. A adesão do pró-social deverá ser efetuada até 10 de dezembro de 2019, sendo certo que sua homologação se dará como pagamento de parcela única e ou percentual de 10% do valor total devido, quando houver parcelamento não cumprido. E nos casos de parcelamentos, com o adimplemento da primeira parcela, ambos no prazo de até 10 dias ocorridos, contados a data da adesão. Parágrafo 1º. Os contribuintes com saldos devedores, objeto de qualquer dos programas de incentivo e regularização fiscal, com parcelamentos anteriores não cumpridos, somente poderão aderir às regras da presente lei mediante o pagamento no percentual de 10% do valor total devido, aplicando-se sobre a dedução de multas e juros previstos no artigo 9º do caput e seus incisos, podendo efetuar o parcelamento do saldo devedor. Parágrafo 2º. Uma vez homologado o ingresso no próprio social, não será possível que os créditos tributários que os integram sejam incluídos em outra modalidade de parcelamento. Parágrafo 3º. No caso de débito em mais de um tributo, o contribuinte deverá formalizar uma única adesão. Parágrafo 4º. As normas sobre o parcelamento dos créditos tributários municipais permanecem em vigor, sendo possível ao contribuinte que não aderir ao pró-social dar continuidade aos parcelamentos já efetuados ou solicitar adesão pelas regras atuais. Artigo 3º. O ingresso no pró-social dar-se-á por opção do sujeito passivo ou representante legal, mediante requerimento na forma e nos prazos estabelecidos nas disposições dessa lei. Parágrafo 1º. Os débitos tributários, incluindo no pró-social, serão consolidados, tendo por base a data de formalização do pedido do ingresso, podendo ser incluídos os débitos existentes até 31 de dezembro de 2018. Parágrafo 2º. A formalização do pedido do ingresso do pró-social implica no reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos. Parágrafo 3º. A adesão ao pró-social fica condicionada à desistência de eventuais ações judiciais ou embargos à execução fiscal, bem como desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. Parágrafo 4º. Na desistência da ação judicial, deverá o contribuinte suportar as custas judiciais e também os honorários da sucumbência de fixados pelo juízo. Parágrafo 5º. Caso os honorários da sucumbência ainda não tenha sido fixado pelo juízo, deverá ser no percentual de 2% do valor total do débito. Parágrafo 6º. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos da execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, estabelecendo-se o estabelecido no artigo 921 do Código de Processo Civil, Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015. Artigo 4º. A adesão ao pró-social implica em 1. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. 2. Confissão extrajudicial nos termos dos artigos 389, 394 e 395 do Código de Processo Civil, Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, de forma irrevogável e irretratável da totalidade dos créditos tributários nele incluídos. 3. Reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos de suspensão da prescrição previstos no artigo 174, parágrafo único, inciso 4º, do Código Tributário Nacional, Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 4º. Desistência expressa e de forma irrevogável e irretratável da impugnação, defesa e recurso interposto e da ação judicial proposta e cumulativa, renúncia a quaisquer alegação de direitos sobre quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais relativamente aos créditos tributários incluídos no pró-social. Parágrafo 1º. A adesão ao pró-social não implica na homologação pelo fisco dos valores declarados pelo sujeito passivo quando for o caso de regime de lançamento de homologação, nem na renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários, como também não afastará a exigência de eventuais diferenças e aplicação das sanções cabíveis. Parágrafo 2º. A adesão do pró-social configurará novação prevista no artigo 360, inciso 1, do Código Civil, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Artigo 5º. Os créditos tributários incluídos em parcelamentos anteriores, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em face de execução já ajuizada, poderão ser incluídos no pró-social. Parágrafo único. A adesão para fins de quitação de saldos desses parcelamentos, além do previsto no artigo 4º, equivale automaticamente à desistência irrevogável e irretratável dos parcelamentos anteriores, concedidos e implica em 1. Sua imediata rescisão, considerando o seu sujeito passivo como notificado da extinção dos referidos parcelamentos e dispensando qualquer outra formalidade. 2. Restabelecimento em relação ao montante de crédito confessado e ainda não pago dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 3. A exigibilidade imediata da totalidade dos créditos confessados e ainda não pago, retornando-se ao valor original. Artigo 6º. O sujeito passivo que tenha ajuizado a ação para discutir créditos tributários a serem incluídos no pró-social terá 30 dias para protocolar junto ao juízo da comarca o pedido de liberação de eventuais depósitos judiciais existentes, cujos valores serão automaticamente convertidos em renda do município, concedendo-se o parcelamento sobre o saldo remanescente. Artigo 7º. O valor de crédito tributário correspondente à adesão do pró-social será o montante de débito consolidado de um mesmo registro de cadastro fiscal, no mesmo mês da formalização do pedido de ingresso. Parágrafo único. Considera-se montante de débito consolidado o somatório do valor principal escrito ou não em dívida ativa e atualizada através de correção monetária ou seu saldo acrescido de multa, juros, demora e demais encargos. Nos termos de legislação municipal, de todos os débitos existentes, em um mesmo registro de cadastro fiscal, ainda que tenha sido objeto de parcelamento anterior e estejam interrompidos por inadimplência. Artigo 8º. O sujeito passivo poderá o pagamento de montante principal do débito tributário consolidado, calculado na forma do artigo anterior, em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis a primeira delas em até 10 dias corridos da data de adesão do pró-social e as demais na mesma data dos mesmos subsequentes. Parágrafo 1º. O valor mínimo de cada parcela de que se trata esta lei não poderá ser inferior a 1. R$50 para as pessoas físicas, enquadradas conforme o artigo 1º do parágrafo 2º, inciso 1, alínea A. 2. R$100 para as pessoas físicas enquadradas conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea B. 2. R$150 para as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais. 3. R$200 para as microempresas e empresas de pequeno porte. 4. R$250 para as pessoas jurídicas enquadradas conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, alínea C. Parágrafo 2º. As pessoas físicas enquadradas conforme o artigo 1º do parágrafo 2º, inciso 1, alínea B, e as pessoas jurídicas enquadradas conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, alínea C, poderão parcelar o montante a ser pago no máximo 12 parcelas. Parágrafo 3º. O pagamento fora do prazo legal implicará na cobrança sobre o valor da parcela devida e não paga dos acréscimos previstos na legislação municipal. Artigo 9º. O valor consolidado como objeto de adesão, conforme disposto no artigo 3, no parágrafo 1º desta lei, poderá ser adimplido das seguintes formas e condições. De 1 a 12 parcelas mensais sucessivas, com dedução de 100% de multa moratória de 100% dos juros moratórios para as pessoas físicas, jurídicas, enquadradas conforme artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea A, e inciso 2, alíneas A e B, respectivamente. 2. De 13 a 24 parcelas mensais sucessivas, com dedução de 90%, da multa moratória e 90% dos juros moratórios. Artigo 1º, do parágrafo 2º, inciso 1, alínea A, inciso 2, alíneas A e B, respectivamente. 3. De 25 a 36 parcelas mensais e sucessivas, com a dedução de 80% da multa moratória e de 80% dos juros moratórios. Do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea A, inciso 2, alíneas A e B, respectivamente. 4. De 1 a 6 parcelas, com dedução de 100% de multa moratória, de 100% de juros moratórios para as pessoas físicas e jurídicas enquadradas conforme artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea B, inciso 2, alínea C, respectivamente. 5. De 7 a 12 parcelas, com dedução de 90% da multa moratória, e 90% dos juros moratórios para as pessoas físicas e jurídicas enquadradas conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea B, e inciso 2, alínea C, respectivamente. Parágrafo 1º. A dedução prevista neste artigo não será acumulativa com qualquer outra dedução admitida em lei. Parágrafo 2º. Em todas as condições de parcelamento previstas neste artigo, somente haverá exclusão dos honorários advocatícios estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 4º desta lei, salvo quando estes já estiverem sido fixados por sentença judicial, transitada e julgada, e já cumprimento da execução. Parágrafo 3º. Um ou mais imóvel devidamente avaliados e aptos a registro, com valores a menor em um nome do sujeito passivo ou seu representante legal, poderão ser dados como parte de pagamento do valor consolidado, sendo a diferença enquadrada conforme os artigos 8, 8º e 9º. Artigo 10º. Cumprindo o pagamento de débito parcelado na forma desta lei, caberá ao setor de dívida ativa providenciar a solicitação do pedido de extinção do crédito tributário internamente e comunicar à Procuradoria Jurídica para que seja oficiado o fato ao juízo da ação suspensa, requerendo sua extinção nos termos do artigo 924, inciso 2, do Código do Processo Civil, Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, devendo o contribuinte adimplir o pagamento com as custas demais despesas judiciais. Artigo 11. O sujeito passivo será excluído do pró-social diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses. 1. Pelo descumprimento de quaisquer das exigências estabelecidas nessa lei. 2. Pela inadimplência de 3 parcelas, consecutivas ou não. 3. Pela inadimplência de qualquer tributo de competência do município não incluídos em programas anteriores de regularização fiscal, com vencimento posterior à data da adesão dos termos estabelecidos nessa lei. Quatro. Caso vencida a última parcela, ainda exista a parcela inadimplida. 5. Caso não comprove a desistência de que trata o parágrafo 2º do artigo desta lei, ou demonstre o cumprimento do disposto no artigo 6º dessa lei, no prazo de 10 dias contados na data de homologação do ingresso no pró-social. 6. Pela falência, decretada ou extinção pela liquidação das pessoas jurídicas ou insolvência civil do sujeito passivo. 7. Pela cisão da pessoa jurídica, exceto a nova sociedade oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio, assumir solidariamente com a cindida obrigação do pró-social. 8. Pela propositura de qualquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos do objeto do pró-social. Parágrafo único. A exclusão do sujeito passivo do pré-social independerá da notificação prévia e de interpelação de implicará: a) na perda do direito de reingressar no pré-social; b) na perda de todos os benefícios concedidos por esta lei; c) na exigibilidade do saldo restante, obtido na diferença entre o valor pago e o valor total, consolidado nos termos do artigo 7º, considerando as multas fiscais e acréscimos legais devidos em sua totalidade; d) na inscrição desse saldo em dívida ativa ou prosseguimento na execução conforme o caso; e) no protesto extrajudicial das certidões e dívidas referentes aos débitos que não foram extintos com o pagamento da prestação efetuada; f) na possibilidade da inclusão do sujeito passivo dos órgãos de proteção ao crédito. Artigo 12. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições dessa lei, quaisquer importância recolhida anteriormente no início de sua vigência. Artigo 13. Essa lei será regulamentada no que couber através de decreto municipal expedido pelo Poder Executivo. Artigo 14. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de agosto de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 106/2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 24/2019, que objetiva a autorização de suplementação de orçamento vigente para destinada à aquisição de passes escolar. Anexo, encaminhamos a minuta de lei justificativa do projeto de lei. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Justificativa. Vimos pelo presente justificar o remanejamento da dotação da ficha de obras e instalação, haja vista que recursos do governo federal para a construção de novas unidades escolares ainda não foi creditada e nem há previsão para a corrente desse ano. Assim sendo, podendo assim ser remanejamento da aquisição de passe escolar. Justifico que o município de Piedade transporta com aquisição de passe escolar diariamente 3.566 alunos, de 4 a 12 anos incompletos, matriculados nas escolas de zona rural e zona urbana, em conjunto com alunos de até 16 anos, com virtude do convênio firmado com o município de Piedade em Secretaria Estadual de Educação. Com os fechamentos de períodos escolares noturnos para as escolas Maria Inês Araújo Paula Santos e Maria Tereza do Espírito Santo, Maria Paula Ramalho Paz, que virou período integral, daí vários alunos migraram para Professor Carlos Augusto de Camargo, localizado no centro da cidade. Fato esse que houve um aumento significativo na compra dos passes escolares, conforme demonstramos abaixo. Esclarecemos que os valores acima referem-se a 10 meses e aos passes estão sendo adquiridos desde o início das aulas. Porém, a suplementação será necessária para a aquisição de passes dos meses de outubro e parte de novembro. Na certeza de podermos contar mais uma vez com a especial atenção de Vossa Excelência e dessa Igreja Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de Lei número 24 de 2019. Autoriza a suplementação de orçamento vigente. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação na importância de R$1.041.030, destinado à aquisição de passe escolar nas seguintes classificações orçamentárias. Poder Executivo 2.07, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ensino Fundamental 020708, Ensino Médio. Artigo 2º. Para atender as despesas com a suplementação referida no artigo 1º, será anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária. 02, Poder Executivo. 0207, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ensino Fundamental. Um total de R$1.041.300. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para parecer jurídico e, em seguida, às comissões competentes para seus pareceres. Com fundamento no artigo 86 do Regimento Interno, peço ao senhor secretário que faça a leitura da comissão especial denominada Apuração do Castelo de Cartas. É o relatório final.
Relatório. A Comissão Especial de Averiguação denominada Castelo de Cartas foi criada através da Resolução número 10 e constituída em 11 de junho de 2019. Esta comissão decorreu do projeto formulado pelo vereador Mauro Vieira Machado, nos termos do artigo 68 do Regimento Interno da Casa, com a finalidade de apurar os fatos que geraram a instauração da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do Poder Executivo, que culminaram na aplicação de penalidade de demissão ao servidor Renato Lima Júnior, então procurador jurídico do município. A referida comissão foi criada no âmbito da Câmara Municipal em virtude da edição de diversas portarias pelo Poder Executivo Municipal, dentre elas a portaria número 23431/2019, que aplicou a pena de demissão ao servidor público Renato Lima Júnior. Posteriormente, a portaria foi revogada pelo Poder Executivo Municipal, o qual acabou editando novas portarias, instituindo uma nova comissão de processo administrativo disciplinar e afastando temporariamente o servidor mencionado. Este fato causou grande repercussão negativa no município de Piedade, sendo de extrema importância que a Câmara Municipal, após apurar o que efetivamente ocorreu, verificando a lisura de todos os procedimentos adotados pelo Poder Executivo, tome uma posição, já que o assunto tem reconhecida relevância por envolver um servidor público municipal outrora demitido. A comissão foi composta por 5 membros nomeados pelo ato número 07 de 2019, nos termos do artigo 68, parágrafo 4, do regimento interno, com a seguinte composição: Mauro Vieira Machado, presidente; Marli Aparecida Godinho, relatora; e Alex Pinheiro da Silva, secretário. Benedito Alves dos Santos, membro, e Geraldo Amâncio Vieira, membro. Após devidamente constituída, foi realizada a primeira reunião no dia 17 de junho de 2019, às 20 horas, na sala das comissões, nesta Casa de Leis, onde ficou deliberado que a comissão iria proceder ao exame in loco e extrair cópias dos procedimentos administrativos que deram origem à criação da comissão. De posse das cópias dos procedimentos administrativos, verificou-se que este teve origem em decisão proferida pelo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Cássio Mahuradi, nos atos do processo judicial número 000-2045-64, 2000.8.26.0443, retransmita na primeira vara civil da comarca de Piedade, requisitando à autoridade municipal providências investigativas cabíveis pelos condutas do servidor em questão, proferindo a seguinte decisão: no caso de desvios, as consequências são graves, com reflexos na área administrativa, civil, improbidade e criminal. Determino que seja extraída cópias das principais peças dos autos, a partir das filas 397-5, acordão que determinou a devolução de valores, encaminhando-se aos ministérios públicos e também ao prefeito municipal, entregas em mãos, para as providências investigativas cabíveis. Em decorrência da solicitação do magistrado, foi elaborada a portaria 23.177/2019, a qual nomeou a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que tiveram como integrantes os seguintes servidores públicos: Mardila Lemos da Silva, Wanderson Fernandes, Rosana Keiko Shibata. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar seguiu todos os trâmites legais estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos de Piedade. Realizou a produção das provas, permitiu o contraditório e ampla defesa aos acusados e, ao final, concluiu pela aplicação da pena de demissão ao servidor público Renato Lima Júnior, pois entendeu que o servidor praticou as condutas previstas no artigo 110, incisos 1, 2 e 3, artigo 111, inciso 9, da Lei Municipal número 3.112/99, levantando as guias de depósitos judiciais efetuados pelo executado Marcelo Grigolin, e não repassou aos cofres dos municípios os valores a esses pertencentes, opinando pela aplicação da pena de demissão, conforme prevista no artigo 124, incisos 4 e 10 da Lei Municipal número 3112/99, devendo ainda ao servidor proceder à devolução dos valores a angariados irregularmente na importância de R$ 43.759,81, de R$ 9,81, incluindo a devida correção monetária. Ainda conclui pela absorção das servidoras Vânia Cristina Vieira e Vilma Fioravante Borgato Marciano, pela ausência de provas de conduta das servidoras da prática do ato imputado, e reconhecida inocência das servidoras em conformidade no artigo 163 da Lei Municipal número 3.112/99, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade. Esse parecer conclusivo da comissão pela aplicação de penalidade foi submetido à autoridade superior, que acabou por determinar a aplicação da pena de demissão ao servidor Renato Lima Júnior, editando-se a portaria número 23.431/19, publicado na edição número 450 do Jornal do Município de Piedade, e determinar a absorção dos servidores, servidoras Vânia Cristina Vieira e William Fioravante Borgato Marciano. Acontece que, em resigando com a decisão de aplicação da pena de demissão ao servidor público Renato Lima Júnior, protocolou um pedido de revisão do processo, que foi deferido pela administração, e como consequência resultou na anulação parcial do procedimento anterior. Em virtude disso, foi nomeada uma nova comissão de processo administrativo disciplinar, sendo o servidor novamente integrado ao quadro funcional e afastado novamente, para não inferir nas conclusões dos trabalhos da nova comissão. Por seu turno, a nova comissão do processo administrativo disciplinar teve como integrante os seguintes servidores públicos: Flávio da Rosa Soares, Jorge Roberto Robles, Tardelli Filhos e Gladson Paes Bueno de Camargo. A comissão seguiu todos os procedimentos estabelecidos na Lei 3.112/99, Estatuto dos Servidores Públicos de Piedade, produziu as provas, concedeu ao denunciado o direito ao contraditório e ampla defesa e, ao final, concluiu pela aplicação da pena de demissão ao servidor público Renato Lima Júnior, pois entendeu que o servidor praticou as condutas prevista no artigo 110, inciso 1, 2 e 3, artigo 111, inciso 9 da Lei Municipal número 3.112/99, levantando as guias de depósitos judiciais efetuados pelo Executivo Marcelo Gregolin, e não repassou aos cofres do município os valores a eles pertencentes, opinando pela aplicação da pena de demissão, conforme previsto no artigo 124, inciso 4 e 9 da Lei Municipal número 3.112/99, devendo ainda o servidor proceder à devolução dos valores e angariados irregularmente, na importância de R$ 43.759,81, incluindo a devida correção monetária. Referido parecer conclusivo pela aplicação da penalidade de demissão foi submetida à autoridade superior, que acabou para ratificar o relatório e o parecer sugerido pela nova comissão de procedimento administrativo disciplinar, aplicando a pena de demissão ao servidor público Renato Lima Júnior, editando-se a portaria número 23.693/19, publicada na edição número 457 do Jornal do Município de Piedade. Conclusão. Ante todo o exposto, verificou-se que todo o procedimento administrativo disciplinar seguiu os ditames constitucionais, em especial a oferta ao acusado do direito ao contraditório, em ampla defesa prevista no artigo 5, em 93, inciso 9, da Magna Carta. Não menos importante foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos pela Lei 3.112.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. A comissão solicita que seja lida também.
Sim. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos termos seguintes. A todos os âmbitos judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 93, Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Não menos importantes foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos pela Lei 3.112/99, Estatuto dos Servidores Públicos de Piedade, que regulam o procedimento administrativo disciplinar, a qual deverá ser observado em caso de violações de deveres funcionais pelos servidores municipais. A produção de provas do processo administrativo disciplinar foi a mais ampla possível e conduziu à convicção por ambas as comissões de violação funcional praticada pelo servidor público Renato Lima Júnior, não sendo possível, em virtude dos fatos apurados e aprovados no decorrer do processo, aplicar outra penalidade, senão a de demissão, com a obrigação de restituir aos cofres públicos as quantias indevidamente angariadas. Desse modo, esperamos ter cumprido a contento o nosso mister parlamentar, principalmente nos seus dois pontos mais relevantes, a saber, prestação de informações à sociedade e o controle externo do ato do Poder Executivo. Sala da Comissão, em 30 de agosto de 2019, relatora, vereadora Marli Aparecida Godin. Parecer da Comissão. A Comissão Especial de Averiguação, denominada Castelo das Cartas, destinada a apurar os fatos que acarretam na aplicação de penalidade de demissão do servidor público Renato Lima Júnior, em reunião realizada nessa data, aprovou por unanimidade 5-0 o relatório apresentado pela vereadora Marli Aparecida Godinho. Participaram da votação os vereadores Mauro Vieira Machado, presidente, Marli Aparecida Godinho, relatora, Alex Pinheiro da Silva, secretário, Benedito Alves dos Santos, membro, Geraldo Almanço Vieira, membro. Sala da Comissão, em 30 de agosto de 2019, presidente, vereador Mauro Vieira Machado, relatora, vereadora Marli Aparecida Godinho.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Agora vai?
Eu percebi.
Já falei até meu óculos, você quer? Tá merda, né?
Requerimento número 106 de 2019. Questiona sobre o meio ambiente, saúde pública e a carvoaria do bairro do Poço. Senhor presidente, considerando as respostas ao requerimento número 77 de 2019, um tanto evasivas, pois funcionários de cada secretaria lavam as mãos, isto é, não assumem as devidas funções para as quais foram designados, equivando-se a dar respostas objetivas, ou o que foi requerido, juntando a tramitação de documentos internos não solicitados. Considerando que o requerimento número 77 de 2019 indaga quanto ao cumprimento da lei orgânica referente aos artigos 144, 145, 147, 182 e 183, considerando que não foi solicitada a compra de veículos para a prefeitura, mas, no sentido geral, trata sobre o meio ambiente e saúde pública da população piedadense, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Após o aval de licenciamento ambiental pela CETESB para atividades industriais no município, é necessário alvará de funcionamento pelo Poder Público Municipal ou não? Se não, justificar por quê? 2. Sendo a atividade poluente e com prejuízo à saúde pública, qual o motivo de deixar funcionar a carvoaria do bairro do Poço? 3. Quem de fato é proprietário da carvoaria do bairro do Poço? Tendo em vista que os documentos juntados na resposta ao requerimento número 77 de 2019 constam nomes como Roger Francisco Pereira Lagoeiro, Valdeci Elias Martins Esteves, Lagoeiro Comércio Produções Empacotadora de Carvão e Isabel Pereira, quem de fato responde frente ao Poder Público Municipal? 4. Na juntada dos documentos, narra-se que não haverá necessidade de vistoria in loco e que a presunção da verdade estaria com o proprietário. Qual o proprietário? 5. Qual a garantia do município à não verificação no local? Seis. Qual o motivo do não atendimento da alta procuradora em solicitar verificação se a carvoaria lucrada é a que está em funcionamento? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Nossa justificativa visa trazer aos munícipes maior clareza ao que é requerido, a fim de que possamos, dessa maneira, informá-los, orientá-los quanto aos seus direitos, ajudar o Poder Público Municipal quanto ao cumprimento da lei orgânica do município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de agosto de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 107 de 2019. Solicita informações sobre o atendimento da indicação número 120 de 2019 e de 31 de 5 de 2019, que pede melhorias ao bairro do Cafro. Senhor presidente, considerando que a indicação número 120 de 2019 de 31 de 5 de 2019, de autoria dos vereadores, membros da Comissão de Obras da Câmara, solicitou melhorias no bairro do Cafro, até o momento não foi atendida em sua totalidade. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações. 1. Qual o motivo do serviço na tubulação que fica em frente à residência da senhora Maria de Fátima Vieira Tenório e do senhor Marcos Rogério de Ferreira não terem sido executados até o momento? 2. A prefeitura pretende efetuar o serviço? Favor informar quando. 3. Caso não, qual o motivo? Justificativa. Trata-se de um serviço emergencial, uma vez que a estrada não permite o acesso de veículos e expõe o risco às pessoas que residem no local, principalmente as crianças. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de agosto de 2019. Vereador Adelson Vieira de Jesus.
Em discussão, o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, funcionários desta casa, população presente, meu muito boa noite. Eu venho aqui reforçar esta noite esse requerimento, que foi uma visita da Comissão de Obras lá no bairro do Carmo, foi essa a indicação do dia 31 de maio, e ainda nada foi feito nesse local, que eu até trouxe a foto aqui para que os nobres parlamentares vejam a condição que se encontra essa estrada. É uma estrada onde tem duas casas. Vocês podem perceber que a tubulação ela está destruída e não tem nenhuma possibilidade de passagem tanto de carro como qualquer outro veículo. Então eu venho reforçar aqui junto aos nobres pares esse requerimento para que seja atendido. Não é um pedido de um vereador, mas é de interesse público que as pessoas possam transitar com uma acessibilidade nesse espaço. Porque nesse local mora crianças que vão à escola. E essa tubulação aqui, onde tem a foto em minhas mãos, está dando 2 metros de profundidade. Então, eu quero que o secretário lave na ata desta noite que, se acontecer algum acidente, se alguma criança cair, se alguém se acidentar nesse local, a prefeitura ela será responsabilizada sobre essa situação. Mas eu acredito no bom senso que norteia a administração pública e, com o esforço dos nobres vereadores, nós possamos ser atendidos nessa situação, que não é de interesse desse vereador, mas da população lá do bairro do Carmo. Muito obrigado a todos.
Continua em discussão o requerimento.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, vereadores, vereadora Xuca, população presente, meu boa noite. Eu venho também discutir esse requerimento porque foi diante de uma indicação nossa, da nossa comissão de obras, né? E a gente fez essa indicação e realmente o vereador Adélcio tem toda maneira de colocar isso em requerimento. E é interessante que, além de nós ter feito a indicação, a gente foi até no que estava o Júnior, né, como prefeito, foi na ausência do Tadeu. A gente conversou com o Júnior sobre isso. Ele, juntamente conosco, ele falou que iria mandar fazer esse serviço. Depois eu falei novamente com o Bubi. Eu mandei também um áudio para o prefeito e nada até agora foi feito. Então, isso realmente, a gente vê que eles estão fazendo em tantos lugares coisas maravilhosas, mas não pode passar algo tão importante como essa situação, porque a gente chegou e ia até lá. A gente visitou a estrada, a gente viu lá os moradores que moram, são duas famílias, e a estrada ficou um pedaço que dá só para passar a pé, não dá para passar carro. Então, não justifica, né, a gente estar aqui usando a tribuna para a gente ter que novamente refazer, fazer um requerimento diante de uma indicação que está explícito. Se vocês verem esta foto aqui, é horrível. Isso daqui é emergência. Isso daqui não pode esperar para a gente fazer um reparo nisso daqui, né? Então, os tubos estão lá, inclusive, a gente viu, não precisa nem do tubo, a tubulação estragou, está lá todo o tubo, e realmente não chega carro a esta família. Então, eu queria também aqui reforçar, nesse requerimento, juntamente com o vereador Adélcio, que a gente fez a indicação e a gente gostaria também, como comissão de obras, acompanhar obras de serviço público, nós acompanharmos essa situação. E a gente espera que o retorno desse requerimento seja contando que foi feito o trabalho, né? Então, era isso também que eu queria colocar aqui em discussão, esse requerimento.
Continue a discussão, o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, população, boa noite. Realmente, a gente vê aí na foto aí, deve ter, é bom saber o que foi que aconteceu, né? Eu acredito que viu, vereador, eu acho que a gente, num caso desse daí, a gente não precisava nem, olha, tudo bem, é um dever de cada um de nós fazer por escrito para tirar um pouco da responsabilidade, mas isso daí não dá para esperar. Isso daí é 15 dias. Isso daí a gente tem que correr atrás, ver aonde que é o local e ir em cima. Em cima agora, no momento. Né? Até esse requerimento chegar, eu vou responder daqui 15 dias. E isso daí não pode esperar 15 dias. Isso aí a gente tem que ir lá urgente e ver o que está acontecendo. Eu acho que eu mesmo putifico, ó, se vocês quiserem, a gente pode ir lá até o prefeito lá amanhã e já conversar com ele, até se o senhor quiser levar essa foto, e a gente tem que intimar, então, a gente tem que intimar o prefeito ou lá o sei lá quem vai fazer isso daí, mandar e fazer urgente, porque é um caso muito sério, olha que coisa horrível aí. Se daí se acontece uma coisa aí, é um perigo. Então eu proponho, se você quiser, a gente pode até ir até amanhã conversar lá com o público, lá com quem for, para que seja urgentemente feito esse serviço. Porque não pode deixar isso daí. Do jeito que está aí, está correndo um perigo muito grande. Então eu proponho, se o senhor quiser até ir urgentemente lá, eu posso ir junto lá para... Alguém também quiser ir, alguns vereadores quiser reforçar, porque não pode deixar na situação que está. E eu acho que o senhor foi muito bem de fazer esse requerimento para que esteja comprovado que tenha um documento na mão. Mas eu acho que não dá para esperar isso aí, não. Eu acho que a gente tem que ir já urgente lá para ver esse serviço aí. Obrigado.
Continue em discussão o requerimento.
Senhor, som? Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, uma boa noite a todos. Em relação a esse requerimento, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que foi colocado pelo Adelcio, mas eu gostaria de estar reforçando. Isso daqui foi uma indicação feita pela nossa comissão em 31 de maio de 2019. A gente esteve lá em loco. Essas fotos foi eu que tirei. A gente sabe da situação, a gente conversou, a Marli está falando que conversou com o secretário de Serviços Públicos, porque a obrigação dele não é obras, é secretário de Serviços Públicos, o BUB. Foi conversado com o vice-prefeito e a gente conversou com o Tadeu. A gente conversou com o Tadeu, inclusive ele pediu, eu passei as fotos para ele pelo WhatsApp que eu tenho aqui no meu celular. Então é de consciência, é de ciência deles. Por que não foi feito até agora? Não sei. Uma outra coisa que eu lembro que no dia, se eu estiver errado, peço que o vereador Adelcio me corrija. Essa tubulação, quem fez já foi a Prefeitura Municipal, que fez lá na época, e fez mal feito na época da Vicentina, e acabou todo esse buraco que foi feito, deteriorado. Né? Então, o que acontece? Foi já um serviço... Não posso dizer que seja um serviço mal feito, porque a gente não sabe a quantia de água que desceu ali também. Né? Mas foi um serviço feito já pela administração que não tomou providência. Eu entendo a preocupação do nobre vereador em estar falando com o prefeito o mais rápido possível, Mas a gente tem esse reforço da comissão, do vereador Adelcio. Nós estávamos lá, conversamos com o prefeito, e não foi feito até agora. E com relação a esse documento, eu acho que foi muito bem feito, porque é isso mesmo, a gente tem que ter, não somente de boca, mas tem que ser, sim, no papel. Aqui está a prova do porquê não foi feito, se não vai fazer, do porquê não vai fazer. E como o vereador Adelcio disse, se acontecer algum acidente, infelizmente, é a administração municipal que é culpado. Porque tem ciência. Todos têm ciência desse ocorrido, gente. E obrigado pela atenção.
Continua a discussão, o requerimento. Não havendo mais quem discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Nós estamos em cima, tem mais dois requerimentos, senhor, pode extrapolar o prazo. 2 minutos.
Requerimento número 108 de 2019. Solicita informações sobre a estrada Joaquim Moreira de Souza, no bairro do Piraporão. Senhor presidente, considerando que já foram feitas várias promessas que a estrada teria um projeto e até verba para asfaltar, mas até agora nada foi concretizado, visto que os moradores não têm informações sobre a situação, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a igreja plenária, que seja oficiado, senhor prefeito municipal, os seguintes questionamentos quanto à pavimentação da estrada Joaquim Moreira de Souza, bairro do Piraporão. 1. Existe projeto para execução do serviço? 2. Qual o valor do orçamento para execução? 3. Há previsão para o início do asfaltamento? Se sim, quando? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Fui procurado por vários moradores e pela senhora Patrícia, que justificou que mora há mais de 10 anos e que a melhoria nunca foi realizada. Essas informações são necessárias para que possamos nos inteirar da real situação da rua do bairro e para termos conhecimento do planejamento do Executivo na solução definitiva da pavimentação da via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de agosto de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em votação, o requerimento. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem quer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 109 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Tadakasu Sakaguchi. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Tadakasu Sakaguchi, com 77 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 30 de agosto de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
O voto pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 110 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Misael Caetano de Oliveira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registrem em ata. Um voto de profundo pesar pelo falecimento no dia 31 de 8 de 2019, aos 71 anos, do senhor Misael Caetano de Oliveira, saudoso munícipe que exerceu a vereança no período de 2001 a 2004. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dada ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Indicação número 162 de 2019. Indica a instalação de um guarda-rei no bairro dos Godinhos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de um guarda-rei em frente ao mercado Telma, no bairro dos Godinhos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de agosto de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes e vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 163 de 2019. Indica a construção de uma faixa elevada no bairro dos Godinhos. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a construção de uma faixa elevada no bairro dos Godinhos, em frente à unidade de saúde da família, do referido bairro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de agosto de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado e vereador José Anésio Lemes.
As indicações sendo encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Em virtude da extinção do horário, o vereador José Anésio Xavier Lemes, escrito em tema livre, ficará para a próxima sessão, correto? Consulta, senhor vereador, se dispensa um intervalo regimental de 15 minutos. Passamos então à ordem do dia. Projeto de lei número 16, que altera o dispositivo da lei municipal 4.239, de 7 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do magistério e dispõe sobre o estatuto, plano de carreira, remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica do município de Piedade da outra presidência. O projeto já foi lido, nós tivemos inclusive reunião com o secretário. Passamos então à leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.413, de 2019. Projeto de Lei número 16, 2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. 1 de 8 de 2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.413. Projeto de Lei número 16/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 8 de 8 de 2019. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente, Wagner Takeshi Yoshizaku, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. O projeto 105 foi retirado de pauta. Peço ao senhor secretário que faça ofício, leitura do ofício do prefeito municipal, projeto número 105/2019.
Ofício número 105/2019. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 22/2019. Que autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequação no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Projeto de lei número 10/2019, revoga as leis 3.3638 e 4/2005 e 4478 de 3 de outubro de 2016. Em discussão, o projeto.
Agora foi. Senhor presidente, eu peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Com relação a esse projeto de revogação das leis
3.638, de 4 de novembro de 2005, e 4.472, de 13 de outubro de 2016. Esse projeto já foi para a pauta, né, de três sessões anteriores. Esse projeto teve depois uma discussão ampla, junto com a maioria dos vereadores, né, em respeito a esse comprometimento com da maioria dos vereadores de se debruçar em cima dessas leis para melhorar ela da melhor forma possível, que seja de interesse público, porque da forma que está, ele está acabando com o patrimônio público, essa é a realidade, né? Diante desse comprometimento, em respeito a esse comprometimento com a maioria dos vereadores, eu peço a retirada da pauta desse projeto para melhor análise, porque a gente vai estar debruçado em cima dessas leis. Obrigado.
Adiamento. Adiamento para melhor discussão. Retirado da pauta.
Retirado sai da pauta. É que.
Adiamento à discussão.
Adiado.
Pediu adiamento para melhor análise.
Mas você falou retirado, aí é outra questão. Não, é retirado. Adiado, não retirado.
Adiado, tem que ser adiado para melhor esclarecimento, para melhor discussão. Pode ser. Adiado.
Quantas sessões?
Não, adiado. Somente para ser proposto o início do dia, o projeto de discussão.
Não,
não. Se for adiamento.
Se retirar, vai arquivar o projeto.
Retirada, arquivo. Coloco em votação, então, o pedido de retirada do projeto pelos senhores vereadores. Que tiver de acordo, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Pedido de retirada for aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 20 autoriza a suplementação do orçamento vigente para aquisição de materiais para controle de taxas de glicemia. O projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Passamos para a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.426/2019. Projeto de Lei número 20/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 21/8/2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.226/2019. Projeto de Lei número 20/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 27/8/2019. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, membro.
Coloco Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Convocando os senhores vereadores, em seguida, para uma sessão extraordinária para aprovação do mesmo projeto, em virtude do tempo exíguo para a aquisição de materiais para controle de taxa de glicemia. Peço ao senhor secretário que faça... Encerrar. Declaro encerrada a presente sessão.